E aí eu comecei a reparar que tinha muita gente turista, assim, na cidade. Embora era pandemia, tinha muitas pessoas que nitidamente não eram lá. E vi que o bairro tava se transformando também, né? Numa coisa meio, talvez, um hip chique, sabe? Uma coisa assim. E aí eu comecei a cantarolar, assim, um pouco disso de as moças do meu bairro são bonitas, meio hip, meio chique, underground. Essa coisa mistura também um pouco do que tava rolando no bairro, assim, sabe?
PTBR, o Brasil em Portugal. Mónica Baltazar apresenta PTBR, um podcast em português com sotaque.
Léo Mideia, músico natural do Rio de Janeiro, vive há 7 anos em Portugal. Olá, Léo. Antes de mais, aquela pergunta inevitável: qual foi a sensação de ter sido o primeiro brasileiro no Festival da Canção em 60 anos?
Foi, bom, olá, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E a sensação foi muito, muito bonita e ao mesmo tempo inusitada, né? Porque eu nunca tinha visto o Brasil chegando na final do Festival da Canção. E aí, de repente, eu tava lá e me via numa posição de caramba, tipo, que legal que eu consegui chegar até aqui, né?
Noite solar, rua estrela, com a vontade de pura certeza. Cidade portal, teu beijo me guia pra um momento de fotografia.
E é isso, sempre tentei dar o meu melhor que eu podia. E enfim, uma sensação inigualável, assim, sabe?
Como é que nasceu o Doce Mistério?
Doce Mistério surgiu a partir de uma viagem que eu fiz pra fora de Portugal. E essa música, eu comecei a fazer a música em Barcelona. E fica uma história que eu vivi lá em Barcelona. E quando eu voltei pra Lisboa, eu comecei a finalizar a música, assim, aos poucos. E quando eu terminei a música, no dia seguinte fui pra Porto Covo pra tirar umas férias de 4 dias, assim, que eu tava em uma turnê, assim, de muitos concertos ao mesmo tempo. E aí eu tirei 3 dias de descanso em Porto Covo. E quando eu cheguei lá, assim que eu cheguei em Porto Covo, me ligaram, me convidando pro Festival da Canção. E falaram: ó, você tem alguma música inédita? Eu falei: cara, eu fiz uma música ontem à noite.
E aí, mesmo assim, a tempo.
É, mesmo a tempo. Eu fiz um dia anterior, terminei a música, enviei. E aí falaram: ó, pode ser essa. Eu falei: então vamos nessa.
Já acompanhava o Festival da Canção?
Eu já acompanhava. Eu não acompanhava tanto o Eurovisão, mas eu acompanhava o Festival da Canção. Desde que eu cheguei em Portugal, desde o Salvador Sobral, né, em 2017. Foi quando eu conheci. E aí, desde então, eu sempre acompanhava da melhor forma que eu podia. E sempre estava ligado, assim, antenado no que estava acontecendo. E agora, e o Eurovisão eu sempre acompanhava trechos, né? Pedaços. E agora, esse Eurovisão eu acompanhei mais profundamente, né? Assim, eu acompanhei todas as etapas. E, enfim, é uma coisa incrível, né? Eu fiquei muito honrado de poder fazer, enfim, tal, uma pequena parcela ali da parte do festival, sabe?
Qual é a sensação de subir ao palco no final?
Ah, foi muito... É interessante, porque o Festival da Canção, ele é algo que é muito... Não é tão natural pros músicos, né? Porque é algo que ninguém nunca passa por aquilo, muitas vezes, pela vida, né? Quase uma oportunidade única, né? Digamos assim, porque você também não tá num estado completamente parecido com um concerto, né? Porque não... Você não vai conseguir chegar lá e contar uma história com músicas e criar um ambiente devagar e tal. É uma coisa muito rápida, né? Então você sobe, canta e espera o resultado. E aí é uma coisa muito interessante, porque vem um nervosismo diferente do que eu já senti, sabe? É um nervosismo de tipo, vou lá, vou tentar entregar o melhor que eu consigo da maneira mais genuína possível. Então foi tudo muito rápido, mas ao mesmo tempo, enquanto eu tava lá, parecia uma vida, sabe? E ao mesmo tempo eu olho pra trás e falo: caramba, cara, quando que foi isso? É quase como um lapso no tempo, sabe?
A canção foi recebida com muito carinho, mas também houve um lado menos positivo neste processo.
Sim,
sim. Foi difícil também lidar com isso?
Pois é, foi um pouquinho, mas foi mais quando cheguei na final. Porque desde que a música saiu, eu já comecei a lidar com certos comentários. Mas eram comentários que eu tratava com uma grande minoria, porque eram poucos comentários, mas existiam os comentários contra a minha participação no festival. Mas eu falei: ah, tá tudo bem. Eram os comentários de amor e de apreciação da música, era muito superior, muito maior. Então eu deixei aquilo pra mim, eu falava com meus amigos sobre aquilo, a gente compartilhava alguns comentários, mas sempre era algo mais pra mim, né, internamente. E aí, quando eu cheguei na final do Festival da Canção, esses comentários começaram a aumentar exponencialmente, assim, muito. E era onde eu entrava, tava vários comentários contra a minha participação, seja no Twitter, seja no YouTube, seja no Instagram, era muitos lugares. E aquilo, confesso, naquele momento me incomodou um pouco, que não tinha incomodado desde o lançamento da música. Aquilo me incomodou, decidi partilhar no Instagram, quase como um desabafo, como o ato de... como se fosse um ato de eu compartilhando com um amigo, como eu estava compartilhando antes, e botei a público aquilo, e eu não sabia que aquilo ia tomar a proporção que teve, porque foi muita mensagem de apoio, e muitas pessoas também não sabiam que aquilo acontecia. Talvez isso foi importante também para criar um diálogo, uma conversa sobre o que de fato, existem essas pessoas, e que é bom conversar para entender melhor e para evoluir e aquela coisa toda. Então, para mim, depois eu cheguei a uma conclusão, porque eu tava com muito medo se eu partilhava ou não, mas quando eu partilhei, depois de um tempo, eu entendi que talvez tenha sido importante essa partilha, porque fez as pessoas verem que aquilo acontecia, que aquilo acontece, e que é importante a gente conversar, dialogar, entender sobre tudo isso, sabe?
E não fechar os olhos. E houve muitas mensagens de apoio na sequência desses comentários.
Muitas, de tudo que é lado, seja de Portugal, seja de fora de Portugal, seja do Brasil. Vieram mensagens de apoio, assim, de tudo que é lado mesmo, assim.
Léo, como é que surgiu a mudança para Portugal há 7 anos?
A mudança para Portugal, ela surgiu de uma forma muito, digamos assim, repentina, assim. Porque eu tive a decisão de vir para Portugal, mas eu tinha pensado em ficar pouco tempo. Não era esse todo o tempo que eu fiquei, sabe? Era mais para entender como é que meu trabalho aconteceria aqui, se iria ter alguma possibilidade futura para mim no país. Mas era algo... porque meu trabalho já estava começando a acontecer devagarzinho no Brasil também. Já estava começando a tocar em algumas cidades. E aí eu decidi vir para Portugal para explorar, como um grande aventureiro. E aí o primeiro ano foi muito difícil para mim. Foi um ano que eu tomei uma decisão de desistir de Portugal naquele momento, porque realmente era algo muito complicado para mim. Só que aí, naquele mesmo período que estava tudo muito complicado, eu comecei a namorar uma portuguesa. E esse namoro durou, enfim, alguns anos. E aí aquilo me fez ficar... enfim, depois que a gente terminou, eu já tinha me visto numa posição de... cara, já tô aqui pagando segurança social, já tô pagando imposto, já tô com minha renda, já tô com minha casinha. Aqui eu fico mesmo. Então, acabou que eu fui ficando. Mas, realmente, o amor foi um mote, assim, pra eu continuar.
O que é que foi mais difícil nessa transição pra Portugal?
A família, eu acho, assim. Porque aqui eu sempre fiquei muito sozinho, né? Então... não que eu tenha ficado muito sozinho, né? Fiz amigos, fiz pessoas que muito próximas, que quase como irmãos, né? Mas esse sentimento de ter a família longe foi muito complexo, assim, muito difícil pra mim. Porque hoje eu consigo estar numa posição que eu consigo ir mais vezes ao Brasil pra visitar minha mãe, né? Eu tava com a minha mãe agora em dezembro, tô indo pro Brasil amanhã. Então, assim, tô conseguindo estar com a minha família mais vezes, mas já estive quase 3 anos sem ver minha mãe, por exemplo. Porque eu não tinha condições pra ir pra lá. Então... foram alguns movimentos difíceis, essa coisa de largar realmente a sua casa para explorar algo que você não sabe o que vai encontrar, se vai dar certo, até onde é o teto, onde eu consigo chegar. Então, sempre foi muito questionamento, assim, mas a gente, enfim, sempre foi tentando ser o mais otimista possível, sabe?
E a saudade é o mais difícil?
A saudade é o mais difícil,
O português de Portugal tem alguma palavra que ainda lhe faça confusão, Léo?
Pois é.
Tem alguma específica? Uma palavra do português de Portugal que faça assim alguma confusão?
De que faça alguma confusão? Cara, quando eu cheguei a algumas palavras eu me perdia. Assim, por exemplo, não sei, metro. Pra mim é uma palavra que fazia complicação, porque pra mim é metrô. Então, essas palavras faziam assim que eram diferentes, né? A instalação. E pra gente metro é fita métrica, né? E aí quando eu falei assim, pô, vou apanhar um metro, eu pensava que ia pegar uma fita métrica. E aí depois foi entendendo, né? E várias palavras. Mas acho muito bonito também essa troca, porque é muito legal assim, ter essa troca do português mesmo, sabe? Entender a beleza de cada língua, sabe? Com a sua própria singularidade. E tem várias coisas, eu já me esqueci de algumas, mas sempre volta e meia aparece alguma frase, alguma palavra que pra mim é muito diferente, assim, e aí eu penso, caramba, o que significa talvez essa palavra?
E os nossos costumes, qual era a ideia de Portugal com a chave do Brasil?
Então, a minha ideia de Portugal, eu não tinha muito uma visão, assim, exata do que seria, assim, exatamente, de tipo... Não sabia se era amigável, se não era amigável, ou se conseguiam compartilhar dos mesmos gostos que eu, sabe? Muitas coisas. Mas quando eu cheguei aqui, eu percebi vários portugueses me abraçando de forma muito sincera, assim. Então vi essa questão amigável, sabe? De esse, um calor também que existe. Porque depois viver aqui esse calor. Porque quando eu cheguei, me bateu uma sensação quase de que o Brasil não era tão separado assim de Portugal. Porque tinha essas coisas do, né, de se cumprimentar, às vezes você se abraça, né, para cumprimentar e tudo mais. E tem um certo calor, porque quando você vai começa a viajar, e, por exemplo, na República Tcheca ou lugares por ali, a pessoa se cumprimenta sempre com a mão, assim, sabe? Não tem sabe? Não tem muito toque, assim.
O
E aí,
contacto.
o
Mas
contrário.
ainda assim, o português é mais contido que o brasileiro.
Não, sim, mas eu achei que ia ser mais quando eu cheguei. Eu achei que talvez ia ser, talvez como quase como a República Tcheca na minha cabeça, porque realmente eu não tinha ideia do que era, como seria, sabe? Então, para mim também foi uma surpresa, assim, também. E acho que também o fato também aqui de certa forma, aqui faz frio para mim, pelo menos na época do inverno, mas também faz pouco, né? Assim, o verão é muito mais longo, e consegue se aproveitar muito mais também o país, as praias, as belezas que existem, muita beleza natural, né? Isso para mim também é muito importante, sabe?
É diferente cantar para brasileiros e para portugueses, ou não?
Tem as suas diferenças, tem as suas diferenças, mas eu acho que quando eu cheguei em, eu lembro de ter um sentimento, tem uma diferença, acho que em Brasil e Portugal, quando você toca nesses países, o brasileiro, eu sinto que quando ele conhece a música, eles cantam muito alto, assim, eles amam cantar mesmo. Isso é legal porque traz uma energia pro concerto, assim, de canta mesmo, então fica aquele barulho sonoro, assim, maravilhoso e tal. Os portugueses, eu sinto que é mais um pouco mais contido, quando conhece as músicas, vão cantando, mas um pouco mais contidos, aí você vai dando um pouco de linha, mais corda, e aí vão cantando, e aí. E é mais. É mais. É mais. Você tem um certo respeito, assim, nesse sentido de. De vamos descobrindo aqui. Mas uma coisa que eu sinto também de diferença, que é um ponto extremamente positivo para Portugal, que eu sinto que no Brasil, quando eu tava fazendo bastante concerto lá no Brasil, muitas vezes eu tocava em lugares que não conhecia o meu trabalho, eram lugares para conhecer um artista e tudo mais, eventos e tal. E eu sinto que quando, na época, quando eu tava no Brasil, quando as pessoas não conheciam o artista, tinha uma certa. Uma certa, digamos assim, não prestavam tanto atenção no que eu tava cantando, ou no que o artista tava cantando. Era uma coisa mais, se eu não conheço, eu vou me distrair completamente. E aqui, eu sempre senti, em todos os lugares que eu toquei aqui, que as pessoas não conheciam minha música, eu senti que as pessoas davam uma atenção, assim, bem legal, assim, de ouvir, de prestar atenção, de querer entender, de depois, sabe? Eu acho isso bonito, assim, porque é uma, talvez, ouso dizer, talvez uma valorização maior, assim, do que é a música em forma genuína, independente se você conhece ou não, mas sim a apreciação do espetáculo no geral, sabe?
E Lisboa é uma inspiração. Há pelo menos três músicas do Eu sobre Lisboa.
Pois é, pois é. Uma vez um amigo meu ficava comparando, assim, uma vez ele comparou a música, às vezes, com uma fotografia. E aí eu comecei a brisar nisso, assim, pensar sobre isso realmente de fato. A música realmente traz uma fotografia poética do que você está vivendo, assim, né? Quase um quadro, mas de forma musical, contando o que você está vivendo. E por conta disso, inevitavelmente, eu não pude não fazer uma música que relatasse minimamente Lisboa, né? Então tem a música Banho de Mar, que eu falo das praias ao redor, Cacavelos, Caparica, Ericeira, Praia dos Coelhos, ali na Rábida, enfim, outras praias. A música Lisbanismo, que pergunta se você já viu o céu de Lisboa. Tem uma música chamada Rua de Angola, que é a rua onde eu morava. E aí deve ter mais também.
Freguesia de arroz?
Freguesia de Arroz, a minha música mais escutada. Minha música mais escutada hoje se chama Freguesia de Arroz. Então isso aí foi inevitável, assim, sabe?
Como é que surgiu esta canção?
Freguesia de Arroz, cara, surgiu quando eu tinha acabado de me mudar. Na real, eu sempre morei nessa freguesia, né? Ali ao redor dos Anjos, Arroz, Intendente, sempre morei por ali. Só que teve um momento durante a pandemia que eu me mudei. Ali mais perto mesmo, onde fica a freguesia mesmo de Arroz, assim, ali acima ali do Intendente e tal. E aí, era pandemia, então eu ficava ali, tipo. Às vezes eu ficava tomando um cafezinho, assim, sabe? Tipo, na janela, às vezes na varanda e ficava ali. E aí teve um dia que eu fiquei puxando um funkzinho assim no violão, um funk bem MPB. E aí eu comecei a reparar que tinha muita gente turista assim na cidade. Embora era pandemia, tinha muitas pessoas que nitidamente não eram lá. E vi que o bairro tava se transformando também, né? Numa coisa meio, talvez, um hip chique, sabe? Uma coisa assim. E aí eu comecei a cantarolar assim um pouco disso, de as moças do meu bairro são bonitas, meio hippie, meio chique, underground. Essa coisa mistura também um pouco do que tava rolando no bairro, assim, sabe? E aí eu fiquei catarolando, assim, quando eu tava brincando, assim, em casa. E aí, só que eu morava com outros amigos também, na época, e eles adoravam a música, assim, eles adoravam que eu ficava cantando, mas eu cantava mais pra mim, assim, sabe? De brincadeira, e eles adoravam. E aí eu falei, ah, então vou gravar essa aí. Aí foi o que foi, e hoje minha música... Que mais me escutam, mais escutam diariamente, sabe? É bem legal.
A música foi terapia na pandemia para superar os períodos em que estivemos em casa?
Com certeza, com certeza. É, porque eu fiz muita coisa ligada à música. Não só um disco, que se chama Beleza Isolar, que eu gravei inteiramente na casa onde eu morava durante a pandemia, e fiz as músicas também nessa casa. Então foi bom também que para me distrair, também fazer um disco, compor. Então isso ajuda o tempo a passar um pouco. E também usei a música como uma forma de expressão, de angústia, de querer tocar, né? Então eu tinha a varanda, fiz uns concertos na varanda que deram super certo, sabe? Assim, teve um pequeno problema porque, enfim, era altura de pandemia, e embora as pessoas pudessem sair às ruas naquela altura que eu fiz os concertos, não podia rolar tanta aglomeração. Mas aquela coisa aquilo deu tão certo que, de repente, teve um concerto na varanda que tinha mais ou menos 300 pessoas na rua. E aí aquilo deu, assim, um pouco ar de... Eu tentava, né? Falava, gente, coloque a máscara, se afaste. Mas aí não tinha como outro controle. Tinha até pessoa vendendo cerveja na rua já. E aí, enfim, vieram várias polícias nesse dia. Foi o último concerto que eu fiz na varanda. E aí vieram várias polícias. E aí me explicaram que aquilo não era tão legal de se fazer por causa disso, aglomeração. Eu falei, não... Esse aqui é o último mesmo, tá tudo bem. Mas foi realmente um grande acontecimento. E a pandemia me trouxe, assim, esse momento bonito de alguma forma, sabe?
Fora da pandemia, 2023, mais de 60 concertos em 8 países de 3 continentes. E a agenda de 2024 está preenchidíssima.
Está preenchidíssima, é. Foi ano passado eu comecei a viajar muito. Eu não sei como aconteceu exatamente. Os caminhos que eu tento entender dentro da minha cabeça foi... que eu tive um vídeo que viralizou no Instagram em fevereiro de 2023 e viralizou especificamente para outros países da Europa. E quando eu comecei a tocar, eu comecei a receber convite, também tocar em algumas salas, e as salas começaram a ficar cheias. E eu não esperava aquilo também. E aí aquilo começou a rolar mais convites e concertos surgindo, como nunca antes tinha acontecido. E de repente me via isso com essa quantidade de concertos em 2023. Agora em 2024 eu já fiz, se não me engano... 46 concertos. Acho que ontem foi o concerto número 47 do ano. Então de janeiro até agora eu fiz 47, que é bastante para um ano. E ainda tem um ano inteiro pela frente. A gente tá em maio, né? Vamos entrar em junho. Então acho que, imagino que esse ano também a gente chega a uns 80, imagino, sei lá. Então isso é bastante, assim, para mim. Eu tô muito feliz de poder conseguir trazer meu trabalho para tantos lugares diferentes, tantas cidades dentro de Portugal, quanto para lugares fora de Portugal também. Eu acho que isso é muito legal e importante, e sempre foi o que eu almejei desde o início, do que eu queria construir esse momento, assim, da minha carreira, sabe?
Já não vivia sem o quê de Portugal, Léo?
Já o quê? Desculpa.
Não vivia sem o quê?
Vivia sem o quê? Como assim?
O que é que faz... O que é que ao ir para o Brasil faz muita falta? O que é que já não vivia sem?
Ah, sem aqui em Portugal? Olha... Pô, tem coisa, assim... Assim, a primeira coisa quando compara, assim, no lugar do Brasil... Porque tem muito brasileiro, assim, amigos que a gente sempre vai falando, assim, de... quando a saudade aperta muito, a gente pensa... Ah, e se a gente voltar pro Brasil, né, e tudo mais? A gente pensa, para e pensa um pouco e fala assim... Olha a nossa vida aqui em Portugal, né? Então, essa coisa de Portugal ter... enfim, você se sentir um lugar muito mais seguro, é muito importante, né? Então, é algo que sempre compensa, né? Quando você pensa, às vezes... ou em voltar, ou coisa toda, sente um lugar que se sente seguro. Mas também eu adoro também a natureza de Portugal também, porque tem muito lugar bonito. Embora a gente às vezes compare com o Brasil e tudo mais, o Brasil também tem sua beleza incrível e inenarrável também, mas eu adoro, assim, quando chega o verão, eu ir pra Rábida. Assim, a Rábida tem uns lugares ali que Eu fico sem ar, assim, total, assim. Eu acho que eu não ficaria sem a Rábida, assim. É um lugar que, se eu puder, no verão tá sempre lá, eu sempre vou. É, sempre que eu não consigo ir, eu vou. E isso, acho que Portugal tem suas. Pô, eu acho que esse lugar tranquilo que existe, mas ao mesmo tempo um lugar que remete também a um pouco o Brasil, eu acho uma coisa bonita, assim, e acho que isso se adapta um pouco melhor. Mas eu acho que esse tema, acho que impossível não negar essa coisa de segurança, sentir seguro, sentir bem, assim, eu acho que isso é muito importante.
Alguma música portuguesa que tenha ficado mais no coração?
A primeira música. Pô, várias. Várias. Tem uma música. Ai, qual que é o nome dessa música? É uma música da Luísa Sobral, que a Luísa Sobral canta com o Salvador. Agora eu esqueci o nome.
Já te pedi,
Agora eu esqueci o nome.
até insisti, para não chegares perto de mim.
Mas a própria música que o Salvador foi pro Eurovisão é Linda Mar pelos Dois. É uma música que sempre fico cantarolando assim de vez em quando. Às vezes eu paro e penso assim. Sempre. Eu sempre escutei, eu sempre acabei escutando por tarde. Quando eu cheguei aqui, eu conheci o Janeiro, um músico português. Foi a primeira pessoa que eu conheci. Desde então, eu sempre fiquei acompanhando artistas mais novos, né? Então eu conheço, às vezes, talvez mais artistas novos do que das gerações passadas, assim, em termos de músicas que mais presentes na minha cabeça, né? Então é Amaro com a Saudade, que é, pô, uma música incrível, belíssima. Agora tá na minha playlist, assim, direto, escuto uma música da Jura, que se chama Milagre. Essa música também não sai da minha cabeça também, agora tá direto no repeat. Então, artistas mais dessa geração, assim, português, tem muita música que não sai da minha cabeça, assim, fica direto. Mas acho que, se for pra escolher uma, eu acho que a música mais cantarolei, assim, acho que foi Amar pelos Dois.
Leo, muito obrigada por ter estado no PTBR.
Oh, muito obrigado pelo convite.
PTBR, o Brasil em Portugal. Mónica Baltazar apresenta PTBR, um podcast em português com sotaque.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.